algas, uma gosma verde nojenta que se acumula em água parada e pode tornar nosso futuro mais verde. Pesquisadores transformam algas vivas em painéis solares e fazendas de hidrogênio. Como as algas fazem isso? Serão uma opção renovável em breve? Vamos ver a ciência por trás dos painéis solares vivos. Eu sou Matt Farrell. Bem-vindo ao Undecided. Este vídeo é patrocinado pela Incogni, mas falaremos mais sobre isso depois. À medida que as energias renováveis continuam a crescer, mais desenvolvimentos parecem surgir. Desta vez, são as algas, que vêm de um lago próximo. Faz um tempo desde que verificamos essa gosma, e novas pesquisas estão revelando maneiras surpreendentes de aproveitá-la. As algas são excelentes em absorver a luz solar e gerar energia. Essa energia, como seu professor do ensino fundamental lembraria, vem em forma química, geralmente glicose, não a eletricidade que normalmente queremos dizer quando falamos de energia neste canal. E ainda assim, uma equipe da Universidade Amrita, na Índia, desenvolveu uma maneira de usar algas comuns de um lago na vizinhança deles, para gerar eletricidade a partir do sol. Então, como isso realmente funciona? Bem, segure firme, porque para explicar isso, vamos ter que entrar em um pouco de química orgânica, uma disciplina notoriamente difícil. Vou manter tudo bem simples, não se preocupe. Simplificando, a fotossíntese é quando plantas convertem água e dióxido de carbono em energia química. Você provavelmente lembra disso, mas sabia que a manipulação de elétrons é crucial? Durante a fotossíntese, elétrons são retirados das moléculas de água, produzindo oxigênio, do qual sou fã. E então, o que acontece com esses elétrons? Bem, o processo de fotossíntese ajuda a transferir elétrons ao longo de uma cadeia fotossintética, produzindo NADPH. Esse composto é crucial para gerenciar reações anabólicas que mantêm os seres vivos. Alguns elétrons não alcançam a fase do NADPH e saem da célula em um fenômeno chamado exoeletrogênese. Agora, os portadores de carga flutuam sem propósito. Se você compreende a mecânica por trás de um painel solar, a lâmpada acima de sua cabeça pode estar se acendendo neste momento. Assim como um painel solar inorgânico comum, ao adicionar eletrodos a essa configuração, podemos coletar partículas carregadas e transformá-las em eletricidade utilizável, como fez a equipe da Amrita. Eles colocaram algas locais entre uma folha de cobre revestida com carbono ativado e um eletrodo de óxido de estanho dopado com flúor revestido com dióxido de titânio. Embora não seja o primeiro dispositivo biofotovoltaico, BPV, pode ser o primeiro a usar microalgas vivas para gerar eletricidade. Apesar de ser um campo novo, a versão da Amrita parece ter o melhor desempenho até agora. A alga com a maior pontuação anterior, Chlorella vulgaris, foi de um experimento de 2018, com uma densidade de fotocorrente de 0,0654 mA semida-2 e uma tensão de circuito aberto de 0,127 V. A pitofora da Amrita U atingiu 1,25 mW por cm2 de fotocorrente e cerca de 0,58 VT de tensão de circuito aberto. Embora seja um avanço significativo, como isso se compara à tecnologia solar inorgânica? As células comerciais atuais têm cerca de 0,5 ou 0,6 V de tensão de circuito aberto, destacando o valor das algas. Por outro lado, os PVs modernos possuem 20 a 40 mmHg por cm2 de densidade de fotocorrente, indicando que as algas ainda têm progresso a fazer. Também devo notar que o dispositivo vulgaris e o dispositivo pitofora tinham configurações diferentes e eram compostos de materiais distintos. Então, não é uma comparação justa. Não é como se a espécie de alga fosse a única fonte da melhoria na tensão e densidade. Eles não simplesmente pegaram a versão algal do Pikachu de um lago ou algo assim. O fato de os pesquisadores da Amrita terem apenas pescado algumas algas do lago mais próximo, em vez de procurar ou cultivar a melhor espécie para o trabalho, e ainda assim obterem resultados incríveis, é, na verdade, uma das minhas partes favoritas deste estudo. Se qualquer aglomerado de algas pode fazer isso, é muito provável que haja espaço para otimização e avanço. Antes de abordarmos a viabilidade e os desafios das aplicações do Green Goo, é crucial discutir a proteção da sua privacidade online com o patrocinador de hoje, Incogni. Já mencionei isso antes, mas ao me inscrever para um boletim informativo de um pequeno varejista online, notei um aumento significativo nos e-mails promocionais de empresas desconhecidas. Isso ocorreu porque a empresa vendeu meus dados para um corretor. Às vezes, nossas informações são repassadas a pessoas suspeitas ou expostas em vazamentos de dados para golpistas. Provavelmente, você já enfrentou isso, e o Incogni pode ajudar. Temos o direito de solicitar a exclusão de nossos dados, mas é um processo demorado e trabalhoso. Eu me inscrevi no Incogni, autorizei-os a agir em meu nome e depois apenas relaxei. Você verá atualizações na sua conta sobre os corretores de dados contatados e quem respondeu. Deixe o Incogni cuidar disso para você. Estou muito satisfeito com os resultados. Se deseja retomar o controle sobre quem acessa seus dados pessoais, experimente o Incogni. Recupere seus dados pessoais com 60% de desconto em um plano anual, usando o código UNDECIDED no link abaixo. Obrigado ao Incogni e a todos por apoiarem o canal. Voltando aos desafios com as algas. Apesar da tecnologia ser incrível, a gosma verde ainda não tem sinal verde. Não é viável em laboratório no momento, apenas experimentos. Estou ansioso para ver como outros pesquisadores vão replicar e melhorar isso. Ainda há obstáculos a superar. A eficiência é baixa. E, por enquanto, a vida útil das algas não pode ser comparada aos 20 anos de um painel solar comercial médio. Isso será resolvido no futuro. A escalabilidade também será um desafio. Cada célula precisará de atenção e manutenção para sobreviver por um tempo significativo. Segundo um pesquisador e autor do artigo na revista PV, os desafios de escalabilidade e eficiência são maiores devido à necessidade de um reservatório líquido nas células. As algas precisam de um local para relaxar e fazer fotossíntese, sem perder o controle dos parâmetros da água ou temperatura. Como o pesquisador mencionou, isso precisa ser superado antes de ser amplamente adotado como fonte de energia viável. Mesmo com esses desafios, e se conseguirmos resolvê-los? Isso abre caminho para painéis solares verdadeiramente verdes e sustentáveis. Com uma visão otimista, painéis solares em larga escala usando algas em vez de metais preciosos significariam menos mineração destrutiva. Por enquanto, isso é apenas uma aplicação teórica. Além da energia solar, há outras formas de aproveitar as algas. Nunca precisei me referir à alga no singular antes, e isso parece estranho. De qualquer forma, pesquisadores da Universidade de Córdoba, na Espanha, estão trabalhando em outro uso interessante para algas, que é a produção de hidrogênio. Já exploramos o hidrogênio muitas vezes antes, e por um bom motivo. Ele pode ser um combustível de emissão zero, dependendo de como é produzido. Quando usado em uma célula de combustível, o único resíduo que deixa para trás é água. Sua escalabilidade é uma das razões pelas quais muitas pessoas estão entusiasmadas em combinar hidrogênio com fontes renováveis intermitentes para armazenamento de energia. Além disso, o hidrogênio está em toda parte. Ele coloca o H em H2O. Compõe a maior parte da massa das bilhões de estrelas no universo e está presente em todos os seres vivos. Infelizmente, também é difícil ou consome muita energia remover o hidrogênio de seus esconderijos, mesmo sendo o elemento mais comum no universo. Na verdade, é bem difícil de coletar e consome muita energia para separar de outras substâncias. Irônico. Além disso, os átomos de hidrogênio são bem pequenos, mesmo para átomos, o que adiciona um desafio extra para coletá-los e armazená-los. É aqui que você provavelmente está dizendo, claro, Matt, lembro de alguns parágrafos atrás, deve haver alguma espécie estranha de alga que produz hidrogênio. E você está parcialmente correto. A resposta real é muito mais estranha. Microalgas, neste caso, Chlamydomonas reinhardtii, produzem hidrogênio, mas não muito, a menos que estejam estressadas, como eu tentando pronunciar todos esses nomes de algas. Então, como estressamos as algas? Bem, não com pagamentos de hipoteca ou problemas de carro, mas privando-as de nutrientes como enxofre ou nitrogênio. Como você pode imaginar, estressar as algas não leva a colônias duradouras. Experimentos anteriores duraram no máximo de 10 a 15 dias. Para complicar ainda mais, as algas produzem oxigênio como outros fotossintetizadores. No entanto, muito oxigênio no ambiente das algas pode desativar o processo de produção de hidrogênio. Algas não são a única maneira de produzir hidrogênio. Algumas espécies de bactérias também conseguem. Melhor ainda, as bactérias podem consumir o oxigênio que as algas produzem, garantindo que permaneçam em baixo oxigênio e alta produtividade. Isso levou pesquisadores a misturar culturas de algas e bactérias, mas geralmente as bactérias dominam, o que não é ideal. Pesquisadores da Universidade de Córdoba, Espanha, descobriram que acidentalmente contaminaram uma cultura de algas com bactérias, sem grandes expectativas. No entanto, ao continuar a experiência, notaram que as culturas contaminadas produziam mais hidrogênio do que as monoculturas. O resultado final foi até 13,5 vezes mais hidrogênio. Isso justificou um estudo mais aprofundado. Além da bactéria Bacillus cereus, encontraram duas novas espécies, Microbacterium forte e Stenotrophomonas goyi. Peço desculpas pelos nomes. Algas e bactérias se ajudavam a crescer. Como? Bem, é outra simplificação exagerada de química orgânica. Então, por favor, tenha paciência. A bactéria forte ajudava as algas a produzir mais hidrogênio. Enquanto duas outras bactérias forneciam ácido acético para as algas crescerem, também consumiam oxigênio para manter a produção de hidrogênio. Enquanto isso, as algas forneciam todas as vitaminas necessárias para as bactérias crescerem. Com equilíbrio e cooperação, a cultura não só produzia mais hidrogênio que os rivais, mas durava mais, gerando hidrogênio por 25 dias em vez de apenas 2 ou 3. Era um bom equilíbrio. As algas estavam estressadas para produzir muito hidrogênio, mas não a ponto de parar de crescer. Usando algas, é possível limpar águas residuais ou cultivar biomassa. Todos se beneficiam. Há muitos caminhos possíveis. Diferente de outras configurações, essa cultura foi produtiva sob todas as intensidades de luz testadas. Isso é promissor para futuras aplicações no mundo real, onde a luz não será perfeita como no laboratório. A cultura combinada suportou uma ampla gama de temperaturas, de 73 graus Fahrenheit, ou 23 graus Celsius, até 86 graus Fahrenheit, ou 30 graus Celsius. E antes de rir, isso é bem desafiador para as algas. Neda Fakimi, coautora do estudo, destaca que essas características permitem acoplar uma fazenda de biohidrogênio com outras aplicações. Águas residuais são especialmente interessantes, já que as algas podem se alimentar dos resíduos e limpá-los. Combinar a produção de hidrogênio com esses tipos de instalações pode nos ajudar a alcançar a produção em escala industrial. Além disso, a biomassa que cresce nesse tipo de configuração pode ser recuperada e usada como fertilizante, combustível, biomateriais e biorremediação. Geralmente, as algas produtoras de hidrogênio estão muito estressadas para produzir muita biomassa, o que é interessante para a economia circular. O artigo também sugere muitas maneiras de refinar ainda mais essa tecnologia. Cepas mutantes de algas cultivadas ou engenheiradas para a produção de hidrogênio e longevidade são um caminho a seguir. Há espaço para mais otimização na iluminação. Esse coquetel específico de algas e bactérias gerou um aumento significativo na geração de hidrogênio e na longevidade, levantando a questão: existem outras bactérias e algas melhores disponíveis? Será que existem combinações simbióticas ainda mais eficazes, esperando para serem descobertas? Só o tempo e mais pesquisas dirão. E embora tudo isso seja promissor, preciso jogar um balde de água fria. Assim como os painéis solares de algas mencionados anteriormente, a tecnologia de biohidrogênio ainda é imatura. Apesar do avanço da equipe de Córdoba na produção de hidrogênio, ainda estamos falando de quantidades muito pequenas. Mesmo algumas centenas de mililitros são uma grande conquista. Escalar pode ser a solução, mas muitos outros componentes precisam ser aprimorados antes de discutirmos sobre sua escalabilidade. Por exemplo, a coleta de biohidrogênio ainda é ineficiente e as instalações exigirão muito espaço, o que é caro. Apesar da durabilidade do consórcio da equipe de Córdoba, a longevidade das algas ainda é medida em dias. Mais pesquisas são necessárias para determinar a viabilidade, e ainda estamos longe de especular sobre perspectivas comerciais. O que isso significa para nós? Quero enfatizar que a tecnologia de algas em painéis solares ou fazendas de hidrogênio ainda está longe de se tornar realidade. Esses primeiros passos são empolgantes, mas a tecnologia não está pronta para ser implementada. Como mencionamos, há muitos caminhos possíveis pela frente. Talvez possamos engenheirar geneticamente algas super fotossintetizadoras, produtoras de hidrogênio, mais resistentes ou duradouras. Outra bactéria pode aumentar o desempenho das algas, aguardando para ser descoberta acidentalmente. Talvez a cepa perfeita de algas esteja neste momento se acumulando em um lago próximo. Embora a espera seja longa e o futuro incerto, estou interessado em ver como a tecnologia de algas crescerá. E falando em tecnologia renovável, estarei na Everything Electric Canada Show em Vancouver, de 6 a 8 de setembro. Vou moderar painéis sobre tópicos como bombas de calor, impactos do vento, solar e armazenamento, cozimento por indução, além de participar de um painel sobre hacks de energia doméstica. É um show fantástico sobre, bem, tudo elétrico. Então, baterias, reciclagem, energia solar e muito mais. Faça test drives em vários veículos elétricos incríveis. Use meu código IMATTE20 para 20% de desconto nos ingressos. Link na descrição. Se for, me cumprimente se me ver. E a tecnologia baseada em algas? Tem espaço para crescer? Deixe seu comentário e me avise. Não esqueça de ouvir meu podcast Still to be Determined para continuarmos essa conversa. Agradeço aos patronos pelo apoio contínuo. Até a próxima!